Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um A Nossa Terra, um programa que há quase 30 anos lhe fala do que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa. Hoje e durante a próxima hora vamos falar da Associação para o Desenvolvimento de Portela, em Penafiel. Fique desse lado, vai ver que vai gostar.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a Associação para o Desenvolvimento da Freguesia da Portela, em Penafiel, o Rancho Folclórico de São Mamede de Seroa, em Passos de Ferreira, e o Grupo Danças e Cantares de São Martinho de Sande, no Marco de Canaveses. Com o apoio, Junta de Freguesia das Termas de São Vicente. Centro de Estudos Trilhos, nas Termas de São Vicente. AEFS, reparação de ligeiros e pesados. Estamos em Termas de São Vicente. Foto Veríssima, em Valpedre. Elsa Martins, consultora imobiliária Remax Top. Encontrar a casa certa é o primeiro passo para famílias felizes. Para comprar e vender casa, Elsa Martins, a sua consultora Remax Top, em Penafiel. Junta de Freguesia de Seroa, a trabalhar com o movimento associativo. Junta de Freguesia de Sande e São Lourenço do Douro.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega e Sousa.
Na primeira hora do A Nossa Terra deste domingo, vamos começar então por dar voz à Associação para o Desenvolvimento da Portela em Penafiel. O António Brandão vai-nos contar uma breve história.
A Associação para o Desenvolvimento da Freguesia da Portela nasceu em 2008 da iniciativa de um grupo de mulheres com o objetivo de unir a comunidade. Com o passar do tempo, identificou-se como principal necessidade da freguesia a criação de uma resposta social para a população idosa, o que levou à abertura do atual Centro Sénior em 2013. Desde então, a associação tem desenvolvido um trabalho notável, sempre com forte envolvimento da comunidade de Jogueiros e Sampaio, que colaborou ativamente na requalificação da antiga e da atual sede. Todo este percurso foi possível graças ao esforço voluntário de muitas pessoas, permitindo hoje oferecer conforto, apoio e alegria aos idosos da Portela e freguesias vizinhas. Para além do Centro Sénior, a Associação presta apoio ao domicílio e, em protocolo com a Junta de Freguesia, assegura o transporte do Centro Escolar da Portela. A antiga sede acolhe atualmente várias secções, como os BTT Cunalama, a Academia de Música e o Ateliê de Artes, criadas com o objetivo de dinamizar a Associação e angariar fundos. A Associação é extremamente ativa, promovendo e participando em diversas iniciativas ao longo do ano, como o Carnaval da Freguesia, sendo um dos maiores grupos do desfile entre membros da Associação e a comunidade. Há magustos, festas de Natal, noites da Francesinha, atividades culturais e eventos integrados na rede social do Conselho, que desenvolve várias atividades, desde marchas populares, desfile de moda sénior, concurso de presépios e torneio de bócia sénior. De realçar ainda a participação em programas de televisão nacionais como o do Cláudio Ramos e o Vai ao Racha, onde conquistaram prémios que reverteram a favor da associação. Trata-se, sem dúvida, de uma associação dinâmica, solidária e profundamente dedicada ao bem-estar da sua comunidade.
Depois desta história, ainda há muitas histórias e descobertas por fazer. Para nos ajudar nestas descobertas, temos aqui connosco em estúdio três convidadas, e são elas a Sandra Pereira, que é a presidente da instituição, a Diana Barbosa, a diretora técnica, e Mafalda Pinto, que é responsável pela Academia de Música. As três, bem-vindas, bom dia.
Bom dia. Olá, bom dia.
Ora, vamos então começar pela presidente, vamos pela Sandra. Sandra é natural e residente nas Termas de São Vicente, é mãe de dois filhos e é uma mulher muito ligada à freguesia. Foi secretária da Junta durante 8 anos, já fez parte da Comissão de Festas, é catequista e também leitora nas Eucaristias. Atualmente é presidente desta coletividade, onde é administrativa e uma das sócias fundadoras. Isto é uma vida muito ocupada.
É, sem dúvida. É uma vida muito agitada, saltar sempre de um lado para o outro, mas gosto muito daquilo que faço.
Está nesta coletividade desde o início?
Desde o início. Esta coletividade surgiu de um grupo de meninas, na altura podemos dizer que foi mesmo assim que aconteceu, em 2008, que surgiu a ideia de fundarmos uma associação, e estou lá desde o primeiro dia.
E como é que tem sido este percurso?
Tem sido bem complicado.
Com altos e baixos, como é
normal.
Eu
não fui, como é óbvio, sempre presidente. Estive sempre por lá, fiz sempre parte dos órgãos, uma grande parte dos anos como secretária, mas depois as coisas foram mudando. Houve, a meio de um mandato que, por motivos pessoais e profissionais também, o presidente na altura teve que pedir a demissão e então nessa altura não deu para pensar muito. Houve uma subida de cargos para não voltarmos a ir a eleições antes do tempo e eu aceitei achar que ia ser só até ao final daquele mandato e ainda cá estou. Não foi.
Quais são assim os principais desafios que uma associação destas enfrenta?
Olha, o nosso principal desafio continua a ser o mesmo desde o primeiro dia, que é funcionar sem acordos de cooperação. Ou seja, é muito difícil, tenho que estar muito... Eu e tudo o que envolve a associação tem que estar muito organizado, estamos sempre a pensar como é que vamos angariar fundos de uns para os outros, não é? De um mês seguinte o que é que vamos fazer para, porque as contas são sempre fixas e há contas para pagar, há salários para pagar e isso sem dúvida é o maior desafio.
Portanto, a parte financeira é uma grande ginástica que vocês fazem.
É uma grande ginástica porque a falta dos apoios é muito...
Limita muito. Ainda assim, vocês fazem mágicas, porque
fazemos
muitas coisas.
Mesmo.
Vocês, antes de mais, a vossa valência é centro de dia?
É centro de dia, só.
Quantos utentes é que tem atualmente?
Atualmente temos 22 utentes e muita lista de espera.
Isso é bom. Portanto, o que é que vocês vão fazendo com eles? Que atividades é que estes séniores desenvolvem com vocês?
É sim, estes séniores desenvolvem muitas atividades. E depois
sim, eles não passam ali o dia todo sentado a ver
de todo.
A banda passar.
Isso é o mínimo possível. E depois também está aqui a Diana que vai confirmar e falar dessa parte muito melhor do que eu, de certeza. Mas é assim, eles fazem de tudo, eles gostam de fazer vídeos, eles gostam de jogar às cartas, não é? Isso é evidente.
Então, são idosos proativos?
São muito ativos, eles não gostam de estar parados. Têm um momento deles, como é óbvio, de estarem a ver um bocadinho de televisão e a descansar, mas eles, nós sempre que é possível e tentamos que seja sempre, eles têm atividade.
Nós já vamos perceber as atividades, precisamente, com a diretora técnica, a Diana Barbosa, que também aqui está connosco em estúdio. Ela foi animadora do Centro Sénior, da Associação, é assim, e que foi lá, começou este trajeto, mais ou menos em 2008, primeiro como voluntária, e depois também foi subindo de grau a de grau, e é a diretora técnica desta associação. O que é que os seus idosos fazem? Sim, porque já são os seus.
São meus. Só para retificar, eu sou educadora social. Okay. A questão da animação é porque, efetivamente, temos um centro com menos de 30 utentes, o que faz com que eu tenha que acumular, e muito bem, a questão da animação. Eu gosto muito. O que é que eu faço com os utentes? Para começar, pode perceber que a nossa direção é uma direção constituída por gente louca. Gente positivamente louca. Portanto, se nós temos
chamamos-lhe corajosa.
Corajosa. Sim, mas no sentido de pessoas bastante proativas, pessoas bastante dinâmicas. E eu quero e gosto de trazer para a nossa casa, porque chamamos o Centro Sénior da Portela efetivamente a nossa segunda casa, esse espírito, porque se a nossa direção é assim, nós temos que continuar. Portanto, nós fazemos, obviamente, tudo que vai desde a estimulação cognitiva ao desporto. Temos uma rede social Hipnafiel incrível, que nos faz também sair um bocadinho fora da caixa. A rede social permite que as IPSS se reúnam, agora até numa fase semanal. Estamos com o campeonato de bócia, com as Olimpíadas da Dança. Mas, fora essas atividades pré-programadas, tentamos que o dia-a-dia não seja monótono. A questão dos vídeos para as redes sociais é algo que nos distingue um bocadinho das outras IPSS do concelho, ou seja, somos conhecidos por isso. Porque foi algo...
E são bem engraçados.
Sim, obrigada. Foi algo que começou com uma brincadeira e que fomos percebendo que o feedback da comunidade e da família realmente superava tudo e mais alguma coisa e os idosos sentiam-se ainda mais emancipados, porque muitas das vezes eles chegam-nos lá já bastante depressivos, numa fase da sua vida, um pós-reforma, uma fase muito complicada, e percebem que aquele espaço é um espaço de animação, um espaço de conforto. Portanto, os vídeos acabam por ser um escape do dia-a-dia. Vivemos também numa terra e muitos dos nossos utentes têm familiares que estão emigrados, portanto, acompanham-nos muito pelas redes sociais. Portanto, a brincadeira das redes sociais começou assim do dia para a noite e realmente temos tido um resultado muito positivo. Depois, lá está, é mesmo esse espírito. Nós tentamos que eles façam um bocadinho de tudo, ou seja, o nosso plano semanal de atividades vai desde o momento de pausa, que digamos que eles não gostam de cumprir, porque eu posso considerar, por exemplo, uma manhã, que temos uma manhã livre, às vezes tem assuntos burocráticos de gabinete para tratar, e quando dou por mim, tenho as nossas colaboradoras a jogar cartas dominós, a dar voltas com eles, a usar as barras paralelas e pronto, e aquilo é uma animação. Portanto, nós tentamos mesmo ser um centro diferenciador, um centro em que eles se sintam bem, um centro que seja casa, porque nós somos complemento à casa deles. Portanto, se eles saem de um sítio que é seu, têm que entrar num sítio que deles também é.
Quando no início começou ainda como voluntária, desde essa altura até hoje, o que é que foi mudando?
Tudo. Quando eu comecei como voluntária, ainda não existia o centro sénior. Portanto, tínhamos uma direção que estava a apostar em algo que efetivamente trouxesse aqui benefício para a comunidade. E eu comecei ainda, imaginem, ainda nem sequer andava na faculdade. Depois quis o destino que terminasse uma licenciatura que acabasse por se conjugar com a vontade desta direção e, através da sócia fundadora, na altura a doutora Susana Oliveira, fui convidada para abraçar este projeto. Portanto, a minha vida passou de uma aluna para, pega lá um centro de dia e desenrasca-te e faz o melhor que conseguires. Portanto, a minha vida mudou muito, mas eu tive desde o primeiro dia o apoio desta direção. Apesar de terem ido mudando os presidentes, como a Sandra já teve a oportunidade de o dizer, é uma direção que me dá liberdade de trabalho. E quando se fala do carinho que eu tenho pelo Centro Sénior e dos trabalhos que se fazem lá, é precisamente porque eu tenho uma direção que confia no meu trabalho e acho que lá está. A principal alteração foi entregarem uma instituição, uma miúda, não é, na altura, que tinha acabado de sair da faculdade e de repente eu sentir que ao longo dos anos cada vez mais sinto confiança por parte deles. Portanto, para mim foi a principal alteração e muito me honra essa alteração.
E em relação aos utentes, acha que eles também foram mudando com o tempo?
Eu acho que os utentes são formatados pela forma como a minha equipa e como a nossa equipa trabalha com eles. Não acho que eles mudem ao longo do tempo. Eu acho que quando eles chegam lá e são recebidos e percebem que é a equipa que se molda às necessidades deles e não o contrário, eles percebem que estão bem. Portanto, claro que temos utentes que se calhar eram muito mais reservados antes de entrar para a instituição, porque, atenção, estamos a falar de um centro que já funciona há muitos anos. Em 2013... era uma vergonha um velhinho ir para o centro de dia, porque estava numa instituição. Hoje em dia, não. Hoje em dia é visto com brilho. Lá está, a Sandra também já abordou a questão da nossa lista de espera. Hoje em dia é
quase uma honra.
É uma honra estar lá, e é verdade. E nós sentimos muito isso. E a lista de espera, à medida que vai avançando, e infelizmente, muito lentamente, mas à medida, infelizmente, não é? Porque quando há uma vaga é sempre mau sinal. Sim, é mau sinal porque aconteceu alguma coisa, mas sempre que entra lá alguém de novo, é, olha, que bom, já estava à espera, quero mesmo vir para aqui. Ou seja, sinto que eles entram com mais vontade. E depois vão sendo moldados à imagem, nós moldamos à imagem deles, mas eles acabam por entrar neste espírito e nesta loucura.
E eles adaptam-se bem.
Muito bem, muito bem. Uma das questões é, por exemplo, nós temos um utente, a primeira semana é sempre a semana mais crítica, não é? É uma adaptação. E raro é o utente que ao fim do terceiro, quarto dia já nos diz, olhem, eu quero mesmo vir, obrigada por terem aceito, eu gosto de estar aqui. E passado um mês, isto aqui costuma ser comum, que é os familiares dizerem assim, olha, eles já não gostam nada de fim de semana. Pronto, para mim, a nível da avaliação de qualidade do serviço, é o melhor que eu posso ouvir. É, eles já não gostam nada de fim de semana. É sinal que
já sentem falta. Por falar em falta, como é que vocês lidam com as perdas, com as faltas?
Olha, eu fui aprendendo, e quando falo de mim, falo em toda a minha equipa, que é extraordinária. Nós fomos trabalhando de uma forma muito diferente. A Diana de 2013 não é a Diana de 2026, e a minha equipa, embora seja a mesma, também não é a mesma. Eu fui percebendo, e lá está, motivado pela liberdade que a nossa direção nos dá, que quando eles estão lá eu posso fazer tudo o que eu puder com eles, e tudo o que eles querem e tudo o que eles necessitam. Quando há uma morte, neste momento, estamos a falar de um trabalho que foi feito muito, muito interiormente, quando há uma morte eu tenho a sensação de dever cumprido. Isto parece mórbido de se dizer, mas é a sensação de dever cumprido, porque se quando os meus utentes estão lá, eu consigo realmente dedicar-me individualmente a cada um deles, eu consigo suprir as necessidades deles, eu consigo torná-los felizes, eu consigo ter familiares a ligar-me ao fim de uma semana a dizer, doutora, a minha mãe ou o meu pai já não são a mesma pessoa. Eu sinto que quando o meu trabalho acaba, ou seja, normalmente acaba mesmo pela questão ou porque acamam ou pela questão de morte, é a sensação de, ok, tu deste tudo o que podias e é nisso que tens que te agarrar. E fui formatando, quando eu percebi que isso me tornava mais leve a situação, eu fui formatando isso à minha equipa. E hoje em dia, eu tenho a minha equipa, posso-vos dar um exemplo que aconteceu recentemente, pronto, tivemos uma utente que infelizmente faleceu, uma utente que era daquelas, são todos especiais, mas aquela era extremamente dinâmica, e uma semana antes dela morrer, ela tinha pedido à nossa funcionária para lhe dar um descafeinado, coisa que ela não tomava há muito tempo. Eu não estava nesse dia, estava em reunião, já não sei o que é que eu tinha. E eu cheguei e a nossa funcionária, doutora, a dona X, não vou estar aqui a dizer nomes, pediu-me um descafeinado, que já não pedia há tanto tempo, e olha, eu tomei a liberdade de lhe dar. Passada uma semana, a senhora morreu. E veio a funcionária com uma lágrima no olho a dizer, doutora, eu fiz tudo o que ela queria no último dia, até lhe dei o descafeinado contra a sua vontade. Pronto, mas foi contra a minha vontade, não estava lá, ou seja, contra a minha opinião, porque não a dei isso, efetivamente, naquele momento. Mas são esses pequenos gestos que tornam aquela casa tão especial e o nosso à vontade em trabalhar com eles. A Sandra, só mais um exemplo muito, muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar dos fieizinhos. Uma coisa é uma tradição, eu nunca tinha ouvido falar dos fieizinhos. E estávamos lá uma vez, até no corredor, e de repente uma das utentes virou-se para a Sandra e disse, olha, isto é a altura dos fieizinhos. A Sandra desapareceu. Pronto, eu pensei que ela foi fazer alguma coisa. Quando a Sandra chegou, trouxe um monte de chocolates e andou a distribuí-los pela instituição, porque supostamente o dia dos fieis era dar os doces. Portanto, a nossa casa é isto. E se a nossa casa puder continuar a ser isto, nós vamos ser sempre muito felizes. E quando houver alguma perda, há sempre uma perda, porque ninguém substitui ninguém, não é? Apesar de uma lista de espera, nenhum utente substitui outra pessoa, nós percebemos que podemos voltar a fazer aquilo outra vez. E começa aí o nosso caminho.
E muito bem, e muito bem. Conhece, Sandra, conhece os seus utentes todos pelo nome?
Ah, sim.
Como presidente da instituição.
Não conheço o nome completo, se calhar.
Também não vamos a tanto.
Sim, eu conheço todos pelo nome, com muito orgulho, sim, sim.
Sem dúvida. Aprendo também algumas coisas com eles.
Aprendo muito, aprendo todos os dias, porque eu, apesar de não, o meu trabalho não ser estar ligado a eles
diretamente, claro.
É assim. É e não é, porque eu faço o transporte deles. Uma das minhas funções é fazer o transporte, porque nós somos tão poucos a trabalhar...
Que têm de fazer tudo.
Que temos de fazer tudo. Mas eu passo, o tempo que posso, passo com eles, sem dúvida. Quando consigo, faço, tenho muito orgulho em participar também nas atividades. E aprendo todos os dias alguma coisa. Sim, nós temos sempre a aprender com eles.
Já que faz os transportes, a maior parte são ali das termas, mas também há utentes dos arredores?
Temos utentes da EJA. Ou seja, sim, é ali de arredores, EJA, temos
ali,
Cabeça
limites.
Santa e Vale Pedro, sim. Nós também, assim, não nos permite ir muito, muito mais além daquilo que já vamos. Portanto, tentamos também, e isso é uma das cláusulas das nossas inscrições, vá, da nossa lista de espera, é sempre dar prioridade à área geográfica, porque de outra forma também não conseguíamos. Temos imensos pedidos, por exemplo, de Canelas, mas é muito aquém.
Já não
temos capacidade, porque também fazemos o transporte da escola e tudo isso quebra-nos bastante tempo.
Nestes anos, datas importantes e marcos importantes?
Olha, destes anos... Pronto, temos muitas datas importantes, não é? Uma das que nos marcou, que me marcou foi quando fizemos uma festinha, vá, dos nossos 10 anos, que ainda éramos, eu dizia, somos muito bebés ainda, mas tínhamos muito para contar em 10 anos, temos muita coisa para contar, e sem dúvida isso nessa altura marcou-me, porque tivemos a presença dos utentes, dos familiares, todos com o mesmo orgulho que nós também estávamos nesse dia. Sim.
Vamos passar a palavra aqui à jovem Mafalda, são as três jovens, atenção, a jovem Mafalda Pinto, que é das Termas de São Vicente, obviamente, é professora, tem um centro de estudos na freguesia e, além da paixão pelo ensino, sempre gostou de música desde pequenina. Portanto, quando foi convidada a assumir esta Academia de Música, foi ouro sobre azul, não foi?
Foi sim.
Como é que tem sido esta música com os mais velhos?
Tem sido uma caminhada fantástica. Mais velhos, como quem diz, temos crianças de várias idades e jovens. Basicamente, o meu mais pequenino tem por volta de 6 e depois tenho os mais velhos já com 20.
E qual é o mais velho?
É, tem 20 anos já, está na faculdade.
Então são todos novos.
Sim, sim, malta jovem, mas lá está, com uma grande diversidade de idades, o que também é muito giro porque permite eles conviverem de uma maneira diferente. Principalmente
dos mais pequeninos e os menos. E basicamente o que é que lhes ensina? Há algum instrumento? São vários? O que é que eles vão aprendendo?
Pronto, estamos lá aos sábados de manhã na antiga escola da Corveira, uma escola muito acolhedora, pequenina, que a associação deu assim um rosto bonito. Funcionamos com a parte da Academia de Música e um ateliê de artes plásticas. Na minha sala, à parte da música, da academia, estamos desde as 9 até ao meio-dia e o ensino é principalmente instrumentos de cordas, é guitarra clássica e elétrica, que cada vez mais os alunos têm gostado da elétrica, portanto isto está a ficar assim com muito um som assim maior. Sim, mas temos muitos meninos, temos a parte também teórica das aulas, portanto a aula é dividida, uma parte mais teórica, depois a parte prática. E no momento de intervalo, que a meia da manhã fazemos um intervalo, por volta das 10h30 as crianças convivem com as crianças do ateliê de arte. Juntam-se cá fora, nos dias assim de sol torna-se mais bonito porque eles convivem, fazem tipo piquenique, pronto, e largam também um bocadinho os ecrãs e agarram-se ao instrumento musical e ao convívio com os outros.
Cada vez é mais importante largar os ecrãs. Atuações, também vão mostrando depois o que é que aprendem na escola, nas aulas?
Sim. Normalmente costuma ser em julho, encerramos o ano letivo em julho e costumamos fazer assim uma audição em que convidamos os pais principalmente e pronto, a comunidade em geral que também pode estar presente para os ouvir. Preparamos assim um leque de músicas que foram trabalhadas ao longo do ano para depois então eles apresentarem no espetáculozinho.
Para que funcione melhor, já funciona bem, mas para que funcione melhor, há alguma necessidade que gostasse de ver? Não, não há necessidade nenhuma.
Não, está tudo a correr bem. Claro que o espaço começa a ser assim um bocadinho pequenino para o que necessitamos. Já temos bastantes alunos, tanto da minha parte da Academia de Música como do ateliê. O meu lado, da Academia, já temos 17 crianças e jovens, não é? Sim, já requer assim um espaçozinho maior, mas sim, por enquanto está tudo perfeito.
Por enquanto está tudo
feito.
Tudo bem, tudo bem. Isto também é uma mais-valia, Presidente, para a coletividade.
Sim. Foi algo que nós sempre abraçámos desde o primeiro dia. A Mafalda falou muito bem tanto a Academia de Música como o Ateliê das Artes, porque para além de termos aquele edifício, porque isto não funciona nas instalações do Centro Sénior, já perceberam,
sim.
É outro edifício que também está a cargo da associação, para além de termos aquele edifício em funcionamento, não é? Chama outras faixas etárias e envolve mais a comunidade.
Levar os mais novos à parte dos mais idosos tem sido a panagem aqui para a diretora técnica ou ainda não aconteceu?
Nós com a Academia de Música e uma vez também pela questão laboral da professora Mafalda não trabalhamos muito com esses jovens. No entanto, nós temos sim um projeto, que é o projeto Avós Inéditos Saberes Partilhados, que é com o agrupamento de Escolas de Pinheiro e nós honramos mesmo muito por essa parceria. Neste momento o projeto está-se a desenvolver apenas com o Centro Escolar da Portela, com o pré-escolar, e é um projeto incrível. A questão de promover intercâmbios intergeracionais para ambas as faixas etárias é fascinante. Nós temos um projeto que agora, este ano, vai ter aqui um rompante diferente, portanto já posso deixar aqui também para o público ouvir, que é vamos introduzir as novas tecnologias. Até agora o projeto baseava-se sobretudo em serem os idosos a ensinar às crianças as questões dos jogos tradicionais. Fazemos sempre o nosso encontro de Páscoa, o nosso encontro de Natal, mas agora vamos ter aqui em 2026 vamos ter a inserção aqui de tablets e a ideia é mesmo serem os meninos do pré-escolar
a ensinar os avós.
Sempre, claro, num âmbito pedagógico e educativo, mostrando também que as tecnologias, claro que neste momento estamos a tentar afastar as crianças delas, mas por exemplo, a nível de trabalho cognitivo com os nossos idosos, são uma mais-valia. Portanto, será agora, assim, o próximo tema a explorar. E tentamos, o Centro Sénior tenta muito estar presente na comunidade, como já foram percebendo. Ou seja, não só através das crianças, como também dos mais velhos, Mafalda falou muito bem também do ateliê de artes. A artista plástica Elsa Martins, que está connosco, também faz ateliê todas as sextas-feiras lá no Centro Sénior. Portanto, acaba por ser assim uma amplitude enorme de atividades, mas claro que as crianças são sempre uma mais-valia e nós agradecemos mesmo por isso, e o Centro Escolar da Portela tem sido incrível ao acolher essa atividade.
Já que estamos a chegar à Páscoa, há alguma atividade a desenvolver com os vossos utentes agora neste período pascal?
Sim, nós neste momento, lá está, aquelas atividades mais pontuais, como o encontro com o projeto Avós e Netos, em que as crianças vão lá e vão proceder à procura dos ovos de Páscoa, e agora talvez a Sandra queira explorar mais essa parte, mas teremos agora uma angariação de fundos, que tal como a Presidenta disse, nós não nos podemos dar ao luxo de estar praticamente um mês sem fazer a angariação de fundos, portanto vamos fazer uma angariação de fundos na Páscoa. Em que é que entram os idosos nessa angariação que a Sandra irá explorar mais à frente? É mesmo na parte da divulgação, da comunicação, lá está, tenho que aproveitar aqui as minhas vedetas para poder divulgar o que é que vamos vender, não é? Porque acaba no fundo... A direção trabalha, a Academia de Música trabalha, a Academia de Artes trabalha, mas o objetivo de toda esta instituição, também temos o grupo BTT Cunalama, o objetivo de toda esta instituição é que o Centro Sénior não morra. Portanto, nós fomos aqui, assumimos um bocadinho aqui esta obrigatoriedade de vamos divulgar, vamos estar ativos, porque realmente eles estão todos a trabalhar para isto.
E trabalhar muito.
Sim.
Como é que vai ser essa angariação, Presidente?
Eu antes queria só, ainda em relação à Academia de Música, dizer uma coisa que considero muito importante, que é, para além da festa de final de ano, a Mafalda orgulha-nos sempre com a presença dos meninos dela na nossa festa de Natal.
Verdade.
Ou seja,
então, portanto, já estava esquecido.
Faz sempre parte das nossas atividades.
Somos artistas convidados.
Eu digo festa de Natal porque é uma coisa mais ampla, mas tenho a certeza que se tivéssemos outros pelo meio, eles estão sempre dispostos a trabalhar e nota-se a evolução. Bastante evolução e é um orgulho.
Em
relação à angariação de fundos, sim, temos que estar sempre a imaginar coisas diferentes. Agora na Páscoa tivemos aqui uma oportunidade que nos deram para vendermos umas velinhas aromáticas. Que eu apelo já à comunidade,
fica já,
eu aproveito, que essas belinhas são, por acaso, são muito bonitas, tenho que dizer, não é? É suspeito, mas tenho que dizer, são muito bonitas, são muito cheirosas e ficam bonitas em qualquer lado e dá para oferecer às madrinhas, aos padrinhos, e então nós aproveitamos esta altura, mesmo com esse sentido, porque a junta-se útil ao agradável. E já estamos com essa angariação de fundos, não é? E vamos ver se corre bem.
Normalmente, nas vossas angariações, o outro lado, as pessoas são solidárias?
Muito. Nas nossas angariações têm corrido muito bem. A comunidade é incrível. Aí está. Porque tenho a certeza, porque as pessoas veem trabalho. A comunidade segue o nosso trabalho e sabe que estão a ajudar para aquela causa. Não, não têm qualquer dúvida. E eu costumo dizer que quem tem dúvidas pode aparecer lá a qualquer hora, que nós não precisamos de marcar hora, não temos qualquer problema em receber as pessoas a qualquer hora sem sequer avisarem. Portanto, as angariações de fundo, felizmente, costumam correr muito bem, e eu acho que também é por isso, porque as pessoas conhecem o nosso trabalho.
Sabem o valor que lá está.
Sim, exatamente.
Nós vamos fazer aqui uma curta pausa na nossa conversa, porque vamos dar um pulinho até à associação, que é como quem diz. Vamos ouvir algumas pessoas que, de uma forma ou de outra, estão ou estiveram ligadas a esta instituição. E vamos começar, obviamente, por ouvir Susana Oliveira, ela que é a primeira sócia fundadora e está ligada à comunidade desde sempre. Vive em Penafiel, foi secretária da Junta de Freguesia da Portela, extinta, obviamente. Foi vice-presidente e vereadora da Câmara Municipal de Penafiel também e é investigadora no Inesctec, estando a procurar desenvolver projetos ligados ao seu concelho, mesmo na vertente profissional. A ideia da criação de uma associação apartidária com o intuito de unir a comunidade das antigas freguesias de Jogueiros e Sampaio, partiu de si. Hoje, vendo que o objetivo, por muito custoso que tenha sido, foi cumprido com sucesso, sente-se feliz.
Bom, olhando para trás, para estes anos de tanto trabalho e dedicação de toda uma comunidade, a Associação para o Desenvolvimento da Portela, eu acho que a palavra-chave foi envolvimento, foi confiança, foi conseguir ganhar a confiança de toda uma comunidade que ao início podia estar um bocadinho mais desconfiada do que viria a ser o papel da Associação para o Desenvolvimento da Portela naquela comunidade, mas que valeu a pena. Foi custoso, mas as pessoas foram vendo de que o esforço para envolver toda a gente no projeto desde a primeira hora e que desde então estiveram sempre ao nosso lado. E, portanto, eu acho que neste momento a palavra que me surge é de gratidão a todos aqueles que acreditaram em nós, que acreditaram no projeto, que estiveram ao nosso lado, desde a recuperação das duas escolas que foram cedidas à associação para podermos dinamizar a nossa atividade, todos aqueles que estiveram ao nosso lado e que hoje já não estão fisicamente connosco, mas que estiveram e que estão connosco certamente também na nossa lembrança e no nosso coração, a todos a minha gratidão por ainda hoje, passado tantos anos, continuarem a acreditar que vai ser possível atingirmos o nosso objetivo e cumprirmos o nosso sonho de fazermos a obra de remodelação e de ampliação da antiga Escola dos Jogueiros, portanto onde está hoje o nosso Centro Sénior da Portela, para podermos continuar a dar esta resposta à nossa comunidade mais sénior, alargando depois para o Centro de Atividades Ocupacionais, o CACI, e continuar a fazer a diferença nas nossas gentes. Por isso, obrigada a todos. Ah, e relembro também, claro, que nós ainda temos um caminho pela frente e vamos precisar muito, muito da ajuda de todos, porque quando conseguirmos iniciar as obras, vamos ter que fazer um esforço financeiro grande para suportar a nossa parte e, portanto, deixo desde já aqui o apelo a toda a comunidade, a todos os nossos amigos, a todos os nossos, a todos aqueles que nos têm feito donativos e que nos têm ajudado de diversas formas, que vamos precisar da ajuda contínua de todos ainda por muito tempo. Por isso, nada de desanimar, porque estamos a contar convosco. Obrigada.
Maria Rosa Souza foi a primeira utente do Centro Sénior da Associação. Natural de São Vicente de Pinheiro, nas Termas de São Vicente, tem 4 filhos e os netos e bisnetos já são muitos, já lhes perdeu a conta. Embora inicialmente não lhe agradasse a ideia de ir para a Associação, com o tempo percebeu que não havia nada melhor.
Gosto muito de estar aqui, são muito minhas amigas, dão-me bem de comer. Estou muito feliz por estar aqui, só vou embora quando morrer, vou para o cemitério. E de resto estou aqui sempre, toda a vida elas vão me atroar.
Aníbal Silva, residente nas Termas de São Vicente, foi PSP de profissão e é treinador de bócia sénior, fazendo voluntariamente em várias associações do concelho. Começou há 6 anos nesta coletividade, onde atualmente treina os utentes uma vez por semana. Na altura foi em parceria com a Câmara Municipal, que todos os anos elege uma coletividade do concelho para organizar o torneio de bócia. Ele assumiu os treinos aos utentes das associações. A nível nacional, Aníbal é também árbitro nos torneios de bócia.
Sou voluntário da Associação da Portela, sou treinador de bócia, exerço essa atividade aqui há cerca de 4 anos. Venho semanalmente, uma vez à terça-feira de manhã. Acho que os idosos sentem-se confortáveis com a minha presença e são estimulados por mim. Faço tudo o que é possível para que eles se sintam à vontade, dinamizando com o jogo e estão muito ativos comigo. Faço isto em prol da associação, uma vez que a mesma tem necessidade de vários voluntários e eu estou inserido nessa modalidade. Faço com gosto e pratico semanalmente em várias instituições do Conselho de Penafiel e sinto que é uma mais-valia para todos os idosos. Até que o Bossa Sénior promove o envelhecimento ativo. Aqui em Penafiel tem muitas instituições, todas elas estão inseridas no Bossa Ativo, sendo eu um treinador a nível geral do Conselho de Penafiel. Além disso, também sou o árbitro de Bossa a nível nacional e percorro o país com vários torneios. E para terminar, gostaria de salientar que a Associação da Portela poderá contar comigo para tudo o que seja necessário.
Segue-se o testemunho de Vera Pereira. Ela é voluntária da associação. Depois de mais de 20 anos emigrada, regressou e aproximou-se da coletividade através de uma amiga, mas já acompanhava o trabalho que a coletividade fazia através das redes sociais. Ela diz que tem um carinho muito especial por esta coletividade.
Sou a Vera, sou amiga da associação. Tudo começou através de uma visita com a Elsa Martins, nas atividades que ela lá fazia. Surgiu a ideia de fazermos um calendário. Fizemos o calendário, correu muito bem e a partir daí tudo o que a associação precisar, necessitar, terá sempre o meu apoio Elas, como já disse, apesar de amigas, passaram a ser um bocadinho a família do coração. E estarei cá sempre para as apoiar em tudo.
A Associação para o Desenvolvimento da Portela tem uma parceria com o ginásio, o Go to Gym, cujo Gabino Lopes, sócio-gerente do mesmo, apresentou a proposta à Diana com o intuito de promover a prática de exercício físico aos utentes. A ideia foi avante e atualmente é uma mais-valia.
O Go to Gym deu início a uma iniciativa muito especial. Aulas dedicadas aos séniores, pensadas para desenvolver competências, melhorar a condição física, a mobilidade e, acima de tudo, a qualidade de vida. Mais do que exercício, este projeto nasce com o propósito de promover o bem-estar, autonomia e confiança em cada participante. Quando o projeto foi apresentado à Associação para o Desenvolvimento da Portela, a resposta foi imediata e cheia de entusiasmo. Desde então, uma vez por semana, os utentes enchem as nossas instalações de energia e boa disposição, realizando trabalho de mobilidade, musculação e cardio. Cada exercício é adaptado com cuidado e atenção, respeitando as limitações individuais e valorizando cada pequena conquista. Acompanhamos o trabalho desenvolvido pela Associação para o Desenvolvimento da Portela e é impossível não destacar a dedicação, o dinamismo e a criatividade constantes em tudo o que fazem. Em cada sorriso, em cada gesto e em cada palavra, vemos felicidade genuína nos utentes e uma enorme empatia por parte dos seus colaboradores. É um privilégio fazer parte desta caminhada e contribuir para momentos que fazem, verdadeiramente, a diferença.
António Sousa é um amigo de longa data desta associação. Atual presidente do Clube Recreativo de Cabeça Santa, onde reside, conheceu a Associação da Portela através da Susana e da Sandra. Com a abordagem da associação, para eles conseguir um autocarro, sendo mecânico, ele assim o fez e desde aí coopera ativamente com a coletividade, além de ser também um mecânico de serviço, sempre que é necessário.
Eu conheci a associação, sou parte da Sandra e da doutora Susana, fui convidado para ser mecânico das viaturas delas, até que elas tinham um bocado de confiança em mim, então pediram para arranjar um autocarro, eu arranjei na Alemanha, disponibilizei ir à Alemanha buscá-lo, trazê-lo e entregá-lo direitinho. Sabe que da minha parte pode contar comigo, estou aqui prontas para apoiar a associação naquilo que puder. Porque vejo nelas muito empenho e dedicação na associação. Se não fosse elas, a associação não existia. E elas têm muita vontade de andar com aquilo para a frente. Eu estou aqui pronto para ajudar.
Maria da Luz Silva iniciou-se como voluntária na associação e hoje é auxiliar e ajudante de ação direta. E gosta muito do seu trabalho.
Bem voluntariada para o Centro Sano da Portela, só umas tardes. Sabemos que era necessário alargar o horário. Alargamos o horário totalmente. Das 9 às 5. A minha função aqui é auxiliar serviços gerais, faço um pouco de tudo. Gosto deste trabalho porque ensinei muito e aprendi e trago muitas alegrias para aqui.
Como já aqui falamos e percebemos, também a associação também tem um ateliê de artes. A Elsa Martins, a criadora do ateliê, ela é agente imobiliária e faz parte do grupo de teatro das Termas de São Vicente. Conheceu esta associação quando se mudou precisamente para as termas e desenvolve uma vez por semana um ateliê de artes que é um ex-libris de muitas pessoas.
Após ter o meu ateliê na cidade do Porto, onde eu vivi, até casar e vir para as Termas de São Vicente, surgiu a vontade de criar um ateliê de artes nas Termas de São Vicente, onde eu resido atualmente há cerca de 20 anos. Depois de muita procura, encontrei então a Associação para o Desenvolvimento da Portela, que facilmente me abriu as portas e me deu liberdade para trabalhar com a cedência do espaço onde eu estou atualmente, que é a antiga Escola da Corveira, onde dinamizo ateliês de pintura ao sábado de manhã, onde faço voluntariado com os idosos na própria Associação para o Desenvolvimento da Portela, no Centro Sénior da Portela, onde faço pintura com os idosos e onde atualmente, no ateliê de Elsa Martins, do meu ateliê, surgiu um novo projeto desde outubro que é chamado Comer, Beber e Pintar. É aqui onde tenho atividades desenvolvidas para os adultos. No meu ateliê é a partir dos 7 anos, onde já tenho 17 alunos. E no Comer, Beber e Pintar, uma sexta-feira por mês, convido todos os adultos a participarem para um momento terapêutico e de relaxamento após um dia, ou digamos, de uma semana de trabalho.
António Cardoso, enfermeiro de profissão, chegou à associação em 2012, tendo feito parte dos grupos culturais que existiram na associação, onde foi maestro e tocou viola e acordeão. Com o término destas atividades, a sua intervenção voltou-se mais para o Centro Sénior, ajudando sempre no que é necessário. António é também o tesoureiro da coletividade.
Eu entrei para a associação quando ela existia só pela parte lúdica, para desenvolvimento das atividades lúdicas e de mostrar o que se fazia na freguesia. Entretanto, fui convidado para a direção, faço parte da direção neste momento. O centro sénior da Portela ainda não existia quando eu vim para cá. Entretanto, vim como voluntário. Não era esta a vertente que tinha sido proposta, no entanto, como abraçamos este projeto, cá continuo novamente e estou cá para ajudar e para o que for possível.
Seguimos agora com o testemunho de Bruno Bartes, técnico comercial e coordenador da secção de BTT da Associação e presidente do BTT Cunalama e Epic Samsis, outra das suas criações. Residiu alguns anos nas Termas de São Vicente e foi nessa época que surgiu a ideia de criar um grupo de BTT ali nos anos de 2008. Mais tarde, em 2012, o grupo foi agregado à Associação e faziam-se também atividades para angariação de fundos para a mesma.
A ideia do BTT Cunalama surgiu em 2008, entre mim e o Nuno Barbosa, que fomos os fundadores do grupo BTT Cunalama. Surgiu para ajudar um bocadinho também o início da atividade da Associação para o Desenvolvimento da Portela, e foi-nos lançado depois também o repto através da doutora Susana Oliveira para nos juntarmos à Associação e potenciar a Associação. E com os eventos que fomos criando e fomos dinamizando aqui no concelho para conhecerem isto de uma forma diferente, andando de bicicleta e potenciando também o desporto dos jovens e dos menos jovens. E o nosso grupo, chegamos a ser mais de 50 elementos, espalhados por todo o concelho de Penafiel. Tivemos uma boa aceitação por parte das entidades e de alguma ajuda para conseguirmos potenciar também um projeto que criámos, que foi a Rota de Românico em BTT, principalmente dar a conhecer os monumentos da Rota de Românico e a paisagem material e imaterial existente no aqui no concelho. Depois fomos convidados também, em parte, pela Penafiel Ativa para inserir o nosso projeto de dinamismo na parte de potenciar também a gastronomia local aqui do concelho, inseridos na Feira da Agribal todos os anos na última semana de agosto, e já o fazemos há 12 anos. Mesmo em época de pandemia fizemos uma virtual, que as pessoas faziam os seus passeios, seja a correr de bicicleta, de estrada, de BTT. Houve uma adesão engraçada, que tivemos muitos imigrantes daqui da zona do Val de Sousa que se inscreveram na altura, até apoiámos com bens alimentares a Associação da Portela e entregámos um cheque de quase 1.000 euros também de apoio nessa altura. Pronto, e basicamente temos trabalhado em parte quase como uma secção dentro da associação, mais para ajudar a terem algum fundo de maneio para conseguirem também solucionar o seu centro de dia e as suas despesas.
Ricardo Coelho é o presidente da Junta de Freguesia das Termas de São Vicente e ao nosso programa reconheceu o trabalho desta associação, dando uma grande resposta à freguesia, sendo uma referência nos cuidados que presta aos idosos da comunidade. Salientou também as secções da associação como uma mais-valia para a freguesia, pois promovem a música, a cultura e desporto, além de conhecimentos que transmitem aos alunos e participantes de cada uma delas.
Olá a todos, quero aqui transmitir uma mensagem relativamente à Associação para o Desenvolvimento da Portela. Tudo o que ela significa para a freguesia das Termas de São Vicente, em especial para a Junta de Freguesia. É uma associação que, ao longo dos anos, tem vindo a crescer em termos de qualidade e em termos de quantidade. É uma associação que, a nível local, representa uma das associações que melhor representa e que presta serviço e de qualidade aos nossos, à nossa comunidade mais idosa, às pessoas mais experientes da freguesia, às nossas pessoas especiais. É óbvio que esta associação tem uma presença e um foco muito importante nesta área, presta estes serviços e que, de certa forma, se fazem substituir ao Estado Central, e pronto, é de extrema relevância esta associação para nós, e por isso é que nós também estamos sempre prontos para os ajudar e a colaborar no que precisam e a prestar o apoio dentro das nossas possibilidades, e sem dúvida que é uma das referências da nossa freguesia, uma das IPSS de referência na freguesia, e acima de tudo é uma associação que desempenha um serviço de qualidade de excelência para toda a nossa comunidade, e sem dúvida uma mais-valia para todos nós, e um bem-aja para eles por todo o trabalho que fazem para a nossa comunidade e também para a freguesia de Termas de São Vicente.
Depois deste périplo pelas termas, para ouvir estes testemunhos, voltamos aqui a estúdio para mais dois dedos de conversa com as nossas três convidadas. Pergunto, precisamente à Presidente da instituição, antes de mais, se é agradável ouvir estas palmadinhas nas costas das pessoas que reconhecem o vosso trabalho.
Sim, é muito agradável, sobretudo ouvir, mas também saber que podemos contar com todos eles para levar esta missão a longo andar para a frente, não é?
Por falar nisso, como é que vê o futuro desta instituição?
Olha, não consigo pensar muito, muito à frente, sinceramente. O cenário não é fácil, como já tinha dito no início, mas quero acreditar que, com a ajuda de todas essas pessoas e da comunidade, que é sempre incrível connosco, e com as nossas angariações de fundos, que coisa vai lá e vamos aguardar por dias melhores.
Algum projeto que gostava de ver, a médio, a curto ou a longo prazo, na vossa coletividade?
Sim, o projeto dos nossos sonhos, que é ampliar o nosso edifício para dar resposta a outra vertente, que seria o CACI, apoio à deficiência, que todos sabemos que também é uma grande necessidade, e ficaríamos assim com o centro de dia e apoio à deficiência. E o projeto está aprovado, a depender de parceiros e parceiros e parceiros.
Que é a parte mais difícil.
Que é a parte mais difícil, mas quero acreditar que um dia vamos chegar lá e que vamos conseguir, e sem dúvida esse é o nosso grande sonho, de ter aquilo a funcionar com essas duas respostas.
A diretora técnica, o que é que gostava de ver ali de diferente, se é que ainda pode fazer algo de diferente? Porque vocês já fazem tantas coisas inovadoras.
Sim, eu acho que o que eu queria mesmo é partilhar aqui do sonho da nossa Presidente, é poder ampliar, claro que a parte da deficiência é muito importante, mas ampliar o centro de dia, o centro sénior da Portela, porque para mim é frustrante, não é? Porque essa parte é minha. Dizer não, e não tenho vaga, e desculpe, vai ter que ficar a lista de espera. Eu estou cansada de o fazer, quando eu sei que efetivamente temos um projeto que já está quase finalizado, só falta mesmo ali uma documentação institucional da parte da Segurança Social, penso que seja esse o organismo que falta, e é frustrante saber que estamos, a ampliação do centro, ou seja, passar de 22 lugares para 30 lugares é imenso, portanto conseguíamos dar ali vazão à lista de espera, e saber que não o podemos fazer por causa de uma folha a quatro é frustrante. Portanto, era mesmo isso que eu queria, era continuar com esta energia. Claro que o meu sonho é ter uma equipa multidisciplinar, não é? Porque isto é tudo muito bonito, mas eu sou a única técnica da instituição. Precisava ali de alguém para trocar ideias, para, quiçá, fazer um trabalho ainda melhor, não é? Porque estando sozinha nessa parte, às vezes, peco um bocadinho por falta de tempo, por falta de oportunidades de fazer outro tipo de coisas. Portanto, queria muito ter uma equipa multidisciplinar, mas sei que isso só é possível quando da execução do projeto final. E, infelizmente, neste momento, nada depende de mim.
Em relação à música, o que é que gostava de ver, ou que outros projetos é que gostava de ver?
Ora bem, ao nível da música...
Que é mais a sua área.
Que é mais a minha área, exatamente. Talvez começarmos a ter mais atuações, que por acaso também já tivemos convites, porque fomos atuar em dezembro, não só na festa da associação, mas também a pedido do grupo de pais da Escola do Pinheiro, portanto, também é bom para os meninos, a parte de se terem de expor um bocadinho mais, também ajuda-os a crescer nesta área, mas pronto, continuo também a achar, partilho a ideia das colegas de que o foco principal, pronto, não é tanto a Academia de Música, que está tudo ótimo para tocar e encantar os corações, mas é mesmo realmente a fragilidade do Centro Sénior, a necessidade mesmo de ampliar, para darem mais resposta, porque é um dos grandes problemas do nosso país, não é? O número de idosos que temos e a falta de resposta que existe,
sim, que é
também.
Muito, que é muito grande. Sim, que é muito grande. Presidente, regra geral, portanto, os vossos séniores são séniores ativos, portanto, é só um centro de dia. Os familiares, sempre que são solicitados, são presentes e participativos também ou ficam lá no cantinho deles e os séniores é que têm de fazer as suas coisas? Alguma atividade que vocês façam e que também engloba a família, alguma coisa que vocês precisem, eles ajudam. Como é que são normalmente os familiares?
Eu costumo dizer que os familiares, até temos muita sorte com os familiares. Na hora eles também tentam ajudar, claro, uns mais do que outros, mas mesmo eu sinto muito isso, por exemplo, como ainda falámos há bocadinho das nossas angariações de fundo, quando nós entramos nesta de fazer a venda disto ou venda daquilo, quase todos eles tentam ajudar porque sabem que estão a ajudar para aquele sítio onde o pai ou a mãe está, ou o seu familiar, e nisso nós somos muito prendados, temos muita sorte, sim.
Ainda bem. Nós estamos a entrar na reta final do programa. Vou-vos desafiar a deixar uma palavra final, uma mensagem final. Comece pela música aos seus alunos, aos seus músicos. O que é que gostava de lhes dizer?
Ora, dizer que eles são a alma desta escola de música, da academia, que a eles e aos pais, se me permite, já agora, claro. Não é? Primeiro agradecer aos pais pelo facto de verem na música algo importante, não só como uma atividade extracurricular, mas algo que ajuda a expressar emoções, sentimentos e também alargar-lhes um bocadinho. Pronto, estamos a avançar num mundo cada vez mais tecnológico, mas também não esquecer as nossas raízes, não é? E a música como uma atividade inspiradora e que ajuda, que tranquiliza, que acalma e que nos faz bem à alma. Portanto, agradecer aos pais e aos meninos por continuarem, porque tenho meninos que já estão comigo há muitos anos. Quando digo muitos anos, eu já estou lá, estava a falar com a Sandra sobre isso, desde seguramente 2012. Portanto, já lá vai assim uma caminhada grande e tenho meninos que me acompanham desde essa altura. Tenho meninos que, entretanto, se formaram no ensino superior e que continuam a ter a música como uma atividade paralela à vida profissional. E isso é bonito de se ver. É verdade. Portanto, aos meus meninos, agradecer-lhes. E gosto muito deles, eles sabem.
E aos seus meninos mais crescidos, o que é que a diretora técnica estava a lhes dizer?
Olha, eu só lhes tenho a agradecer por eles me permitirem ser tão feliz no meu trabalho, porque eu sou efetivamente uma pessoa muito feliz no que faço, e isso depende muito deles, porque todos os dias, não é fácil para uma pessoa de 90 anos ouvir uma miúda virar-se para ela e dizer, olha, vamos gravar um vídeo. E eles aderem com a maior das alegrias, com o maior dos entusiasmos, portanto, eu agradeço, eu sou muito grata, não só à minha equipa que também permite esta dinâmica, mas aos meus idosos. É um grupo muito bom de trabalho e eu quero mandar-lhes um beijinho enorme. Se estiverem aqui a ouvir na rádio, quero mandar mesmo um beijinho enorme e agradecer também aos familiares por confiarem tanto no nosso trabalho, porque eu sinto que às vezes a ausência, digamos assim, dos familiares é porque efetivamente confiam em nós, e isso para mim é muito bom. Portanto, obrigada a todos e um beijinho.
Última palavra da Presidente, que vai deixar uma mensagem a todas as pessoas que vos ajudam, a toda a família, obviamente, deste centro. Não só os idosos e os mais novos, não só os familiares, mas todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, estão convosco.
Sim, eu aproveito então também para deixar uma mensagem à minha direção, porque a direção não sou só eu, não é? E eles estão lá, eu sei que eles confiam plenamente em mim, que me dão carta branca, como eu costumo dizer, mas há coisas que têm que ser decididas sempre por todos, e quero agradecer-lhes a eles por também nunca desistirem e tentarmos que isto chegue a bom porto. E depois, sim, agradecer sem dúvida a todas essas pessoas que já deram o seu contributo e continuam a dar, à comunidade e à minha equipa de trabalho, porque sem eles eu tenho uma equipa maravilhosa, sei que posso contar com eles a todas as horas, quer horário de trabalho, pós-horário de trabalho.
Sempre que preciso,
tenho uma equipa incrível e quero agradecer a todos por isso. Sem eles, eu também sozinha não conseguia nada.
Com certeza que não. Ora, a vocês as três, obrigada pela partilha e desejo as maiores felicidades, obviamente, ao vosso centro. E corra tudo bem.
Obrigada. Obrigada.
Ora, a Nossa Terra termina assim esta primeira hora, mas voltamos já a seguir um curto intervalo para mais viagens pela região. Continuo desse lado. Até já.